Começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigano. Eu estou aqui com o Lucas Fittipaldi, com o João de Andrade Neto, para a gente analisar a espetacular vitória do Náutico por 3-2 sobre a equipe do Confiança. Eu estou colocando espetacular, porque o segundo gol do Náutico, o gol de Brian, é uma pintura. Ele manda um torpedo do meio de campo que coloca essa partida num patamar diferente. Mas é, sem dúvida, uma vitória marcante, visto que é a quinta vitória consecutiva do Náutico na Série C, time que chegou a estar na zona de rebaixamento, se eu não estou enganado, por 4 rodadas, daqui a pouco o Mineiro confirma essa informação, mas que promoveu uma revolução interna em seu time e agora alcança a vice-liderança. Lembrando que a gente está gravando essa partida, a gente está gravando esse programa logo após a partida, que foi a partida de abertura da 13ª rodada. Então, pode haver mudanças aí na tabela, mas o Náutico não perde posição para ninguém. Então, vou dar aqui um boa noite, meu querido. Um boa noite não, o hábito, tá vendo aí, gente? Vou dar as boas-vindas ao meu querido João Grilo, que... João, não tem como descrever de outra forma não, né? Uma pintura, o gol de Brian, né?
Irmão, o gol de Brian é um capítulo à parte desse telecast aqui. Porque, bicho, assim, eu confesso que eu tava assistindo o jogo deitado no sofá, meio modorrento assim, com preguiça, só com o olho aberto, ou com o olho querendo fechar. Porque, assim, já é o jogo final da noite e tal. Mas na hora do gol, eu
pulo do sofá. 1-1, pô.
Sim, mas você assiste assim, deitado, assim, de boa, sabe, com deitado, assim, não tá assim, final de noite, de banzo. Aí na hora do gol de Brian, meu irmão, eu dei um pulo do sofá. Mas, meu irmão, que gol absurdo. Um gol do meio de campo, um torpedo, uma bola vai reta, é assim, é espetacular. Mas enfim, gol de Brian à parte, foi uma vitória muito maiúscula do Náutico, mais uma vitória maiúscula. O Náutico passou, Celso, você falou no começo do programa, ele 4 rodadas na zona de abaixamento, o Náutico passou 4 rodadas na lanterna.
Desculpa, se não me engano, foi isso que eu queria dizer. O Náutico passou 4 rodadas na lanterna. Eu falei,
se não me engano, foram 7 rodadas na zona de rebaixamento. Ou seja, a maior parte do campeonato, né, que a gente está indo para a 13ª. Foi a maior parte. E o Márcio Goiano vem comandando uma revolução no Náutico. Conseguiu a 5ª vitória seguida. O Náutico já iguala essa marca. O Náutico esse ano já tem puxado.
É uma loucura o Náutico ter passado 4 rodadas na lanterna, a gente estar na 13ª rodada e o Náutico ser vice-líder.
Porque pra você ver como a competição é achatada, você em meio das 5 vitórias faz uma revolução. O Náutico, ele, esse ano, ele já conseguiu 5 vitórias seguidas na temporada, foi com o Roberto Fernandes, né? Na época, no primeiro semestre ali, entre o Pernambucano e a Copa do Nordeste. Mas agora consegue 5 vitórias consecutivas na mesma competição, que é a competição mais importante do Náutico no ano. E mais uma vitória que vai colocando mais um tijolinho ali, não só na caminhada do Náutico na classificação, mas na imposição do Náutico perante o grupo. Porque o Náutico, desde o começo do campeonato, antes de começar, todo mundo aqui colocava o Náutico como um favorito ao acesso, como um dos times mais fortes. Só que o Náutico não estava comprovando esse campo. E com o Márcio Goiano, finalmente está comprovando. O Náutico, ele vai por etapa, né, reconquistando essa confiança. Ele primeiro saiu da zona de rebaixamento, depois entrou na zona de classificação, venceu a primeira fora de casa, foi quando venceu o Santa com um jogador a menos, venceu um clássico, que é difícil, e agora conseguiu a primeira vitória do Náutico fora de Pernambuco. O Náutico não tinha conquistado vitórias nem pontos fora de Pernambuco, e conquistou. Com uma partida, mais uma partida boa do time. O Náutico saiu atrás, não começou a partida tão bem, saiu atrás do Confiança, mas empatou num gol de Robinho, de um pouco de sorte, né? Que ele chutou cruzado, a bola desvaiou no pé do jogador do Confiança e entrou. Podia ter virado logo em seguida, Ortigosa perdeu um gol sem goleiro, um rebote do chute do Dudu, a bola caiu no pé do Ortigosa, ele sem goleiro, é só empurrar para a rede, ele botou para fora. Mas o Náutico ali já começava a comandar as ações da partida. E no segundo tempo, esse chute de Brian aí, absurdo no meio de campo, virou, e aí o Náutico logo em seguida fez o terceiro e o Náutico comandou o jogo. levou o segundo gol do Confiança já no finalzinho, quando houve um relaxamento ali do time, já estava com a vitória nas mãos e teve um relaxamento. Mas o que eu mais pontuo nessa vitória, antes de passar para o Lucas, é isso. É mais um tijolo que o Náutico bota na sua imposição no grupo. O Náutico se impôs no grupo. O Náutico está se colocando como assim, ó, eu cheguei aqui e estou jogando com um time que vai subir. Eu sou um dos maiores clubes dessa divisão e estou jogando finalmente como tal. Porque o Náutico, nas duas últimas partidas, jogou sem o Ortigoso e sem o Wallace pernambucano. Foi muito bem contra o Botafogo da Paraíba e contra o Atlético do Acre. Hoje o Ortigoso voltou, depois ele saiu, voltou o Wallace, ou seja, o Náutico voltou a ter seus principais jogadores, os artilheiros da temporada. E demorou um pouco para se achar, né? Porque com o Ortigoso muda um pouco o esquema, o Náutico passa a ter um centroavante mais fixo ali na área. Mas depois que tomou um susto, empatou o jogo, o Náutico voltou a dominar em Confiança, que é um time que vem fazendo uma boa campanha. Na verdade, agora futebol é traiçoeiro, né? Ele tem passado 6 jogos seguidos e agora perdeu o 7º jogo. Então, na conta, assim, o Confiança passa a ter, não vence a 7 jogos, né? Porque são 5 vitórias, são 6 empates e uma derrota. Se ele vence, seria o Confiança está invicto a 7 jogos, mas agora não vence a 7 jogos, porque ele perdeu. Mas assim, era um adversário difícil de ser batido. O Náutico bateu jogando bem, e isso. Eu acho que o Náutico bota mais um tijolo na sua imposição no grupo como time grande, como time de maior qualidade técnica hoje no grupo.
Fittipaldi, o que é que a gente pode falar aí dessa vitória do Náutico? O Náutico vinha enfrentando dificuldades aí na partida. A gente pode até destacar se Bruno teve ou não culpa ali, se ele falhou ali no primeiro gol do Confiança. Mas, como o João pontuou, o Náutico cresceu de volume, construiu o gol, né, o gol de empate, apesar de ter saído de um lance fortuito ali de Gil. Mas o Náutico conseguiu se impor de uma maneira que de fato, Lucas, é mais do que curioso, né, você observar a mudança de postura do Náutico, a mudança do time como um todo. E eu acho que a vitória sobre o Confiança, da maneira como se deu, sendo um adversário direto na luta contra o Náutico, era uma partida, por exemplo, que valia a posição, né? O Confiança é o terceiro colocado do grupo, levando em consideração que foi somente o jogo que abriu a rodada. Então, de certa forma, é impressionante a mudança de postura desse Náutico de Márcio Goiano agora, né?
Com certeza, Celso. Eu, particularmente, estava muito curioso para ver esse Náutico em ação. Confesso que fiquei aí out, né? Fora, como se diz, porque viajei e tal, voltei, né? Copa do Mundo, fazia muito tempo que eu não via um jogo, nem só do Náutico, como também do Santa Cruz, né? Jogo de Série C. Falar a verdade, nem lembro, né, quando é que tinha visto, mas tive cuidado de dar uma pesquisada hoje, escutei com muita atenção Hoje Tem, que João gravou com o Rafa, então já estava situado quando fui assistir o jogo. E assim, sobre a partida, Celso, eu acho que, primeiro que foi um bom jogo de futebol, né? Acostumado com Copa do Mundo, disse, porra, voltar a ver Série C hoje, vamos ver como é que vai ser esse contraste. Mas lógico, guardado as devidas proporções, foi um jogo muito interessante, do início ao fim, cheio de alternativas, que justifica o placar de 3-2, tá? Um jogo, geralmente quando um jogo é 3-2, traduz o que foi uma partida. Nesse caso, sim, né? Eu acho que foi um jogo bem movimentado mesmo, que justifica também a condição das duas equipes de vice-líderes. É um confronto direto para quem está ali perto do topo da tabela, né? Então, assim, o Náutico me deixou, Celso, voltando para a sua pergunta aí, uma ótima impressão, né? Eu não tinha ainda visto esse Náutico de Márcio Goiano em ação, e assim, é um estilo, como você pontuou, muito diferente daquele Náutico que a gente se acostumou a ver no início do ano, daquele Náutico que incorporou, que foi campeão pernambucano, o Náutico de Roberto Fernandes. Aquele Náutico que ficou com uma característica de jogo muito bem marcada, né? Muito bem definida. Esse é um Náutico completamente diferente, né? Outro estilo, né? É um estilo de propor jogo, né? De mais toque de bola, né? Ao mesmo tempo, não é aquele toque de bola improdutivo, tá? É um toque de bola que você tem a posse de bola, mas você consegue também agredir o adversário. Jogadores do Náutico, eles chutam de fora da área, né? Não só pelos dois gols, mas no primeiro tempo a gente já via esses chutes, tá? Sobre esse estilo de jogo ainda, Celso, eu acho até o seguinte, que o jogo começou, eu vi o Náutico melhor desde o início, tá? O Náutico tinha posse de bola, o Náutico procurava, encontrava dificuldades ali no último passe, e no início da partida demorou um pouco faltava finalizar mais. Isso é verdade. Mas mesmo quando levou o gol ainda cedo, eu acho que o primeiro gol saiu ali com 13 minutos do primeiro tempo, o Náutico era melhor no jogo. Tomou aquele gol, um gol que concordo contigo, Celso, achei falha, eu achei falha de Bruno. Nem culpo tanto assim o sistema defensivo do Náutico, porque foi um lance meio. Eu vi mais mérito do Confiança do que de mérito do Náutico. O cara deu um lançamento, o mérito do atacante do Léo Ceará, matou muito bem a bola, limpou e bateu bem fora da área, mas aí eu acho que fica até com a sensação de que Bruno deu escorregada. Ele bateu no contrapé de Bruno. E para mim foi falha do goleiro Alvirrubro. Mas enfim, com esse estilo de jogo, o Náutico depois já foi buscar, já fez por merecer. O gol de Robinho é fruto desse volume de jogo que o Náutico teve a mais. E eu acho assim que foi um jogo. Eu achei que o Náutico foi superior ao Confiança o jogo inteiro. E isso para mim é muito emblemático. Porque era um confronto direto, como já foi dito aqui, faltava ainda o Náutico, e fora de casa, né? Nesse momento, o Náutico abre 3 pontos para o time que vinha empatado com ele na vice-liderança, né? É muita coisa, faltando 5 rodadas para o fim dessa primeira fase. Então, já são 6 pontos do quinto colocado, é claro que com um jogo a mais, mas deu essa casca para esse time do Náutico. Eu acho que foi a vitória realmente da afirmação. Se faltava alguma coisa depois dessa sequência do Náutico aí de 4 vitórias que tinham sido dentro de casa, faltava uma vitória. Foi a primeira vitória do Náutico fora de Pernambuco, como o João falou. Então, é como se não faltasse, em termos práticos, agora não falta mais nada. É claro que a gente não está falando aqui em perfeição, mas o Náutico agora se consolidou como um time forte dentro de casa e mostrou também que pode ser forte fora de casa. Tá? Então, assim. Foi um jogo que deu para mostrar que eu assistindo a partida, eu entendi o porquê dessa sequência de 4 vitórias seguidas do Náutico. Foi um time que teve, inclusive, tranquilidade depois de tomar o primeiro gol. Que é que acontece? Às vezes você está melhor ali, você está confiante,
Foi
você
muito
vem embalado.
impressionante mesmo isso, Lucas.
Porque às vezes acontece isso, velho. Por mais que você venha embalado, por mais que você venha num bom momento, está jogando melhor, mas você leva um gol e destrambele. Não, o Náutico levou um gol, continuou mantendo. Ali propondo, parecia que o Náutico jogava em casa. A sensação é que o Náutico jogava dentro de casa, na Arena Pernambuco. Né? E aí, quando empatou o jogo, o gol do empate foi aos 33, o gol de Robinho. Mas o Náutico já dominava as ações. Né? A gente daqui a pouco vai analisar ali as atuações individuais, mas o Náutico já fazia por onde? Com um meio de campo que, porra, Luiz Henrique, Jonathan, esses caras jogam, esses caras saem, né, para jogar, municiam o ataque, o time tem mobilidade. Então, assim, João falou do lance de Ortigosa, o Náutico poderia ter já saído na frente do placar, né, virado para o intervalo já em vantagem. O gol que o Ortigosa perdeu é um gol de cego, vamos dizer assim. Né? A gente teve um Dudu um pouco abaixo ali no primeiro tempo, né, mas o Náutico como um todo. Para mim já tinha sido bem melhor no primeiro tempo. E no segundo, achou os gols, né? Assim, manteve ali uma toada. Eu acho que Confiança saiu um pouco mais para o jogo, natural, no segundo tempo. Mas num estilo um pouco diferente, né? Desde o início ficou claro que o Confiança é outro estilo de jogo, né? Um jogo mais direto, mais vertical, buscando lançamentos, né? É um time até que, assim, é objetivo, né? Que finaliza, que dá trabalho. Mas aquele golaço aí que vocês já falaram aos 15 minutos de Brian, impressionante, gol do meio de campo, E depois, aos 18, logo depois, Luiz Henrique fez outro bonito gol, né, com muita qualidade, um jogador que se destacou muito na partida, Luiz Henrique. Mas ainda assim, o Náutico continuou ali, então, mas como eu falei, o jogo continuou movimentado. E no finalzinho, ali na reta final do segundo tempo, o Confiança diminuiu aos 41, né, um gol de Raí, uma bola que também foi um gol meio esquisito, né, uma bola rebatida. Camutanga deu uma cochilada, a bola sobrou ali, Raí bateu, diminuiu um certo relaxamento.
Só pra ter, foi só para ter a lei do ex.
Aí jogou no Náutico, né? Jogou no Náutico, né? Pois é, e aí, não sei se 3-1, 41 no segundo tempo, uma jogada meio atípica, pegou Camutanga ali meio desprevenido, deu uma cochilada, enfim, saiu aquele gol, mas o Náutico também não se desesperou, tá? Continuou tocando bola, não levou aquele abafa, não levou aquele sufoco, tentou prender a bola lá na frente, né, com o Jobson, que foi um cara que entrou ali no decorrer da segunda etapa, enfim. Mas, ainda assim, teve um último lance aos 47 que o Confiança poderia ter empatado, né? O Camilo, de cabeça ali no finalzinho, teve uma boa chance de empatar o jogo.
Mas seria injusto. Seria muito injusto.
Tá? Também acho, seria injusto. Acho que o Náutico fez por onde merecer a vitória, mas que também, João, que mostra um pouquinho que faz parte desse novo estilo do Náutico, porque é um time que joga melhor, mas que sai mais pro jogo, que propõe o jogo e que também, assim, mas naturalmente não tem também a mesma consistência defensiva, vamos dizer assim, né? Dá espaço também, que é natural. Ele joga mais e dá um pouco mais de espaço, né? Mas acho que a vitória foi totalmente justa. E jogadores do Náutico vibraram muito ali no fim. Realmente foi um jogo para encorpar e, de fato, para colocar o Náutico como sério candidato a acesso. Impressionante, né? Quem caiu de paraquedas nesse intervalo da Copa do Mundo, eu até tirei uma onda no Twitter, né? Disse: o Náutico é o melhor time da Copa, né? Do período, querendo dizer, do período da Copa. E ainda por cima é hexa.
só uma coisa para... Eu queria fazer uma observação em cima de um ponto que o Lucas falou, que é a questão do estilo de jogo do Náutico, né? Que é um estilo de jogo realmente que valoriza a posse de bola, que joga procurando ataque, que é algo que Márcio Goiano disse que ia fazer logo quando ele chegou aqui. E antes de Náutico, quando o Náutico conheceu o Márcio Goiano, eu fiz uma matéria ouvindo repórteres de Santa Catarina, né, onde o Márcio Goiano trabalhou no Figueirense ali, e a informação já era essa, que é um treinador que valoriza a posse de bola, que valoriza o jogo ofensivo. E Márcio Goiano conseguiu já implantar a sua forma. Porque assim, se você olhar esse Náutico, o Náutico de Roberto Fernandes era um Náutico competitivo, mas de uma forma completamente diferente de jogar. Era um Náutico que se sobressaía pela vontade, que era um Náutico muito que se entregava muito em campo, se doava muito em campo. Esse time faz isso também, só que com muito mais qualidade de posse de bola, de transição ofensiva, de passe. Então, hoje, o Náutico de Márcio Goiano é um Náutico muito mais taticamente mais distribuído em campo. É um time
Que não espera o adversário, né, João? Aquele Náutico, exatamente. Ele dependia do adversário vir pra cima dele, né?
Pra você atacar, né? Era um Náutico que se defendia muito bem e puxava, saindo no contra-ataque rápido, e o Ortigoso tava numa fase muito boa, a bola sobrava pro Ortigoso, fazia o gol e deu certo. Eu não tô criticando o Roberto Fernandes aqui. Eu tô dizendo que Roberto Fernandes, naquele momento, ele achou o Náutico de uma forma de ser competitivo e conseguiu, foi campeão pernambucano. Agora, na Série C, esse modelo desgastou e aí ele não conseguia fazer render. E aí o Náutico, a diretoria foi atrás de um perfil de treinador diferente, apostando num jogo mais de posse de bola, de ser mais ofensivo, e Márcio Goiano conseguiu fazer isso. Então, assim,
reinventou o Náutico, né, João?
Reinventou o Náutico, a palavra é essa. Náutico, né? Exatamente, a palavra é essa. Chegaram. Ele deu Brian, que fez um golaço, foi um jogador que estava escanteado, ele puxou para o time titular. Chegou o jogador Assis, lateral esquerdo, que está dando um suporte muito bom. O Suelton, um zagueiro. Chegaram jogadores diferentes, mas assim, no grosso é o mesmo elenco. E aí, Lucas, você assim, definiu. Márcio Goiano reinventou o Náutico. E nessa reinvenção do Náutico, o Náutico hoje joga o melhor futebol dele em toda a temporada.
Daqui a pouco a gente vai com as nossas análises individuais aí, Mas, João, em off você estava falando que Bentinho está viciado em futebol, né? Que vocês assistiram juntos aí o jogo da Inglaterra, o jogo da Rússia, assistiram a final, a decisão do Nordestão e assistiram o jogo do Náutico. Então, estou presumindo que você deve ter trabalhado na reta com o companheiro.
Não, trabalhei, trabalhei. Veja, Bento, eu cheguei à conclusão que Bento gosta mais de futebol do que eu. Porque é um negócio impressionante, meu irmão. O Pirralho viu quatro jogos. Esse, na verdade, eu só vi três, porque a final da Copa do Nordeste ele tava gravando no CopaCast. Então eu não vi Bahia e Sampaio Correia, ele viu. E quando terminou o jogo do Náutico, ele ficou revoltado porque ele queria mais jogos. Meu filho, tá bom. Quatro
Tá
jogos no dia.
criando um monstro, isso.
Priscila fala a mesma coisa. Eu criei um monstro. Criei um monstro pra mim. É impressionante. Mas aí, pô, com um menino vendo.
Ele é feito João, né? Ele comemora gol de tudo quanto é time, né?
Ele comemora gol de tudo quanto é time. Agora, no jogo do Confiança, ele. No Confiança ele respeitou isso. No jogo do. Quando foi o gol do Confiança, ele respeitou. Ele não gritou, não.
Foi
É,
mesmo, tá
mas.
vendo aí?
Respeitou, respeitou. Ele olhou pra mim assim, eu disse, não, esse não. Aí ele parou.
Foi Júlio. Júlio comemorou o gol da Bélgica, pô. Sacanagem.
Aí com o menino em casa, velho, jogo direto, não dá tempo de usar o meu código na Pizzaria Atlântico, que é o Pega Leve 45, você vai lá e pega. Mas eu tô usando, nesse período de Copa do Mundo, eu tô adotando o código de caça pra mim. Eu usei o Atlântico 45, agora na noite, no final da noite aí, chegou. Eu já coloquei inclusive a foto no Twitter. Eu fui ver lá o cardápio da Atlântico, né, disse, mas vou dar uma variada. Vou dar uma variada aqui nas pizzas. Aí eu fui na pizza, uma pizza chamada Pizza Caribenha. Meu irmão, aprovadíssima. Pode pedir sem erro. A pizza tem
Tem frutos não,
camarão.
tem?
Não, tem não. Tem camarão. Tem cebola, anel de cebola crocante. Tipo onion rings. Anel de cebola com camarão. E um toque que faz toda a diferença. Geleia de pimenta. A pizza tem um geleiazinho de pimenta, meu irmão. Deixa no grau. Então, assim. Eu, não sou, eu sou meio com pizza, sou meio com meu cacho, assim. Eu não gosto de variar muito, não. Eu vou na certeira, mas agora vou dar. Porque tem várias pizzas, né, no cardápio da Atlântico. Eu vou dar uma olhada aqui e vou dar uma mudada. Acertei. Eu acertei feito o chute de Brian. Acertei na mosca mesmo. Pode pedir essa. Ai! Pode pedir. Você que tá ouvindo. Você mesmo que tá ouvindo. Que amanhã, domingo. Você tá ouvindo domingo. Domingo que é o dia de pizza. Peça sem medo, pizza caribenha, e depois me marque no Twitter. E me agradeça. É muito boa.
Boa, eu fiquei, até fiquei com vontade de pedir aqui.
Pizzaria Atlântico.com.br, você vai lá no site, escolhe o seu sabor de pizza ou qualquer outro prato lá do cardápio da Pizzaria Atlântico, utiliza um dos nossos dois códigos, ou você vai no Atlântico 45 para 20% de desconto aí no seu delivery, ou você vai no Pega Leve 45 com 30% de desconto para pegar em uma das lojas lá do site. Lembrando que os descontos são cumulativos. Tá? Então, não perca tempo. Vai lá, pizzariaatlantico.com.br. Agora vamos partir aqui para nossas análises aí dos desempenhos individuais. Partindo, obviamente, do gol de Brian, né? Que acaba sendo o grande destaque do jogo, não apenas por ter feito o gol da virada, mas por ter feito um gol histórico, né? Um
Ô
gol.
Celso,
Oi.
tem gente falando em prêmio Puskas, viu? Meu irmão,
Rapaz,
concordo.
em ano de Copa do Mundo é difícil, mas não fosse isso, certamente concorreria. Porque, apesar de não ser mais um gol raro, incomum de se ver, mas da maneira como foi o de Brian, foi com muita força, né? Foi com muita, foi com pouca angulação. Então, foi um chute não tão comum e a bola entra bem na
Exato.
travessão, né?
Porque normalmente quando você chuta no meio de campo, gol do meio de campo é aquele famoso gol que só o Pelé não fez, né? Normalmente quando você chuta no meio de campo, porque esse de Brian não foi exatamente no meio de campo, foi um pouquinho depois no meio de campo. Ele chuta dentro do grande
Bem na
círculo.
meia-lua, né?
Ele
Bem
chuta
na
dentro do
meia-lua.
círculo. Tá
Isso.
quase no meio de campo. Só que aí, normalmente, quando você vê gols assim, são gols por cobertura. Você tenta cobrir o goleiro que dá adiantada, a bola faz um arco e cai dentro do gol. Esse de Brian foi diferente, e eu acho que é isso que faz esse gol ser um golaço também. Porque foi uma lapada mesmo. Foi um tumba.
Foi um limão.
A bola foi reta. Então, assim, o golaço se dá, pra mim, na minha opinião, muito mais por conta disso. Porque não foi aquele gol cobertura, que já seria um gol bonito também. Mas foi um gol de meio campo diferente do que você viu, não, que você já viu por aí.
Dos que eu vi no Brasil esse ano, foi o que eu achei mais bonito. Agora, me lembrou um gol recente do Sport, que foi um pouquinho mais de perto, acho que foi ali, sei lá, um, dois passos à frente, mas foi muito longe também. Foi um golaço, foi do Felipe Bastos. Eu acho que o jogo foi contra o Atlético Paranaense, que foi uma lapada também. Seca,
foi.
Como o João tá falando.
Foi exatamente. Só, foi um pouquinho aí, mais na frente. O Felipe foi um pouquinho mais na frente.
Foi um pouco mais na frente, foi. É. Mas esse foi ainda mais de longe. Esse de Brian foi ainda mais bonito.
Bom, então falamos aí do gol de Brian e obviamente ele acaba sendo o grande destaque do jogo. Mas
só um ponto rápido, a questão do para mim, Brian é o melhor em campo do Náutico. Por conta do gol, o cara faz o gol dele. E porque ele vem fazendo boas partidas no Náutico. Ele vem sendo irregular ali na marcação, na lateral direita. Pronto, o Náutico tinha Thiago Enes, como era titular. Hoje ninguém, assim, ninguém cogita uma volta de Thiago Enes. Entrou na posição e tomou conta. E esse gol, esse tipo de gol, é só quem chuta ali, é quem tá com confiança para chutar. Então, assim, também tem isso. Isso é muito. A fase do Náutico é boa, quando a fase do time é boa, quando o time joga bem, você sente a confiança de arriscar um chute daquele. Sabe? Então, o chute daquele eu acho que vem em decorrência também do momento do Náutico. Aí, e só para não deixar passar batido, porque Brian é o destaque, mas Robinho fez uma boa partida, não só pelo gol. Luiz Henrique, que é um prato da casa, que vem mantendo a regularidade de boas partidas, também fez uma boa apresentação. Então, os três jogadores que fizeram um gol, seguir aquele esquema de pódio que Cássio gosta, eu acho que seria isso. Eu acho que seria Brian, seria Robinho e Luiz Henrique ali.
O Brian, ele é prata da casa, João?
Não, ele é jogador da... Está emprestado da Chapecoense. Ele é um jogador da Chapecoense. Ele veio para o Náutico... Chegou aqui já lesionado, uma lesão no músculo psoas, que é conhecido como músculo da alma, que é um músculo que dá estabilidade no corpo. Isso assim, ele não conseguia nem andar. Mais ou menos isso. E aí, o Náutico bancou essa contratação, ele teve uma série de lesões, ele recuperou dessa lesão muscular, no músculo psoas. Ele teve outras, ele teve pouquíssimas oportunidades, na verdade. E aí foi Márcio Goiano que resolveu. Viu ele treinando bem nos treinos assim, e apostou. Foi uma surpresa geral quando ele entrou. Mas aí é mérito do Márcio Goiano de ter apostado num jogador que, repito, tomou conta da posição. E outra, ele na Chapecoense, ele jogava como atacante. Ele passou a ser lateral direito ano passado só. Então, assim, é uma posição nova pra ele.
Pessoas, puta merda, velho. Enquanto o Grilo falou isso aí, eu já fui buscar. O músculo é grande pra cacete, pô. São duas estruturas que, pelo desenho que eu encontrei aqui na internet, ligam ali o meio do tronco à cabeça do fêmur passando pela bacia. Enorme. Eu nunca tinha ouvido falar desse negócio, rapaz.
Também não.
Fittipaldi, vamos então aqui para os seus destaques. Quem você pontuaria aí como destaque nessa vitória sobre Confiança?
Vamos lá, eu acho que Brian vai ganhar os louros aí com destaque pelo gol, tá? Mas eu acho que o melhor em campo eu elegeria dois jogadores, assim. Acho que Luiz Henrique, né? Os dois já foram citados por João mesmo. Luiz Henrique, gostei muito desse jogador, não tinha visto jogar ainda. Me chamou muita atenção a mobilidade dele, para ser um jogador ali de meio de campo, né? Que faz a função de volante, mas chega muito à frente. Impressionante como ele aparece em toda parte do campo, se mexe bastante, e a gente sabe a importância disso no futebol de hoje, né? Um cara que é esse estilo aí, formiguinha mesmo, e que tem mostrado qualidade também, né? Não só pelo gol, mas é um cara que demonstra qualidade. Não sabia que era jogador da base do Náutico, fico feliz quando vejo jogadores da base
demonstrando essa, o quão podem ser úteis, assim, né, chegar no profissional e mostrar a sua utilidade, né? Então, assim, colocaria Luiz Henrique como grande destaque individual, ao lado de Robinho, que, por coincidência, outro jogador da base também, né? É muito bom quando a gente vê jogadores da base sendo protagonistas, né, num jogo chave como era esse jogo de hoje, contra um time forte na Série C, que é o Confiança, né, fora de casa, né, confirmando esse bom momento do Náutico e tendo dois jogadores da base como protagonistas do jogo, né. Robinho é um cara que vem se mostrando desde o início do ano já, sua qualidade, né, acho que tem potencial, é um jogador que tem personalidade também, o gol dele é isso, né, ele teve ali um pouco de sorte, como o João falou, porque a bola desviou, mas é um gol que o Náutico estava bem no jogo, mas encontrava uma dificuldade nas finalizações, no último passo ali, ele meio que chamou, né, chamou para si, fez a jogada individual, um cara que é habilidoso, é rápido, botou para cima, né, e definiu, finalizou a jogada, então acho que também teve muito bem Robinho. Gostei do Jonathan também, que é outro jogador que eu também ainda não tinha visto jogar, e ali jogando, fazendo uma boa dupla com o Luiz Henrique, né, Josa fica mais plantado, e os dois saindo, acho que o meio de campo do Náutico tá encorpado, e entendi por que Jobson, que é um jogador interessante também, tem ficado no banco, né, Jobson, que era um jogador que vinha tendo espaço, né, algum tempo atrás, mas tá justificada aí a ausência de Jobson no time titular, porque o meio de campo do Náutico realmente tá funcionando com esses jogadores.
E esse jogo teve destaques negativos aí, João?
Teve. Eu vou votar em Ortigus como destaque negativo. Porque, sinceramente, Ortigus, ele caiu de rendimento. Eu não sei exatamente o que está acontecendo. Ele perdeu um gol hoje, como o Lucas bem falou aí. Antes, um gol, assim, um gol de cego, um gol sem goleiro. A bola sobrou para ele, era só empurrar para o gol, ele conseguiu errar. É o segundo jogo que ele perde o gol muito feito. A gente tem que lembrar que contra o ABC, na única derrota do Náutico com o Márcio Goiano, ele podia ter feito o gol do empate naquele momento. Uma bola que foi rebotada, um chute de Jobson, o goleiro rebotou, muito parecido com esse. A bola sobrou para ele e ele foi dar um carrinho e facilitou a defesa do goleiro, recuperação. Então, o Ortigosa, ele vive... Se o Náutico vive jogando tecnicamente seu melhor momento na temporada, o Ortigosa vive o seu pior momento da temporada dentro do Náutico. Porque é um jogador que já foi muito importante no Náutico, ainda é, na minha opinião, um jogador mais técnico, de mais bagagem, é o cara que é um líder técnico de campo, tá? Mas ele vai passar com o Márcio Goiano, ele não vem dando, não vem rendendo muito bem, não. E o próprio Márcio Goiano...
Né, João?
Oi?
O curioso que o Náutico ele acaba tendo, o curioso que o Náutico acaba tendo aí ao longo da temporada, a era Wallace, a era Ortigosa e a era Márcio Goiano. E ainda bem que ele está chegando na era Márcio Goiano, justamente no momento mais importante do ano, né?
E Márcio Goiano já tem um assim, ele já, na coletiva que ele deu antes do jogo, acho que foi na quinta-feira, quando ele deu a coletiva, né, falando do jogo do Confiança, ele já tinha dado um se liga em Ortigosa. Porque ele foi perguntar sobre a volta de Ortigosa, ele confirmou que Ortigosa voltaria para esse jogo. Ortigosa não participou dos dois últimos jogos pela expulsão ridícula contra Santa Cruz. E Márcio Goiano falou o seguinte, ele disse, Ortigosa é muito importante para a gente, é um cara experiente, é um artilheiro e tal. Porém, o time jogou bem também sem ele. Então, ele, Ortigosa, precisa se cobrar. Ele tem que ver que o time está rendendo sem ele também. Então, assim, Márcio Goiano... já substituiu o Ortigosa no segundo tempo, botou o Wallace Pernambucano, já tem substituído o Ortigosa em outras oportunidades. Então, eu acho que se bobear, se o Ortigosa não voltar a fazer gols e ser importante, como ele já foi, Ortigosa sair do time não me soa de forma surpreendente, não. Tá? Eu não vejo o Ortigosa hoje como titular absoluto do Náutico, não. É um cara que pode render muito, mas hoje está muito abaixo. E hoje, para mim, para botar esse voto aqui de pior em campo, o meu vai para Ortigosa.
Ortigosa, Fittipaldi?
Concordo com o que o João falou. Acho que Ortigosa, sim, foi o pior. Destoou. Praticamente não pegou na bola. A chance que teve, desperdiçou. Uma chance muito clara, como a gente já falou. E, assim, João, ele já tinha falado no Hoje Tem, um ponto importante, que era Dudu, que via sendo um jogador é muito importante para o Náutico nos últimos jogos, ele não sabia como é que ia ser o reencaixe com a volta de Ortigosa, porque Ortigosa é um jogador mais fixo, né? Com o Robinho ali de falso 9, se mexe mais, ficava, dava mais opção de jogo para Dudu. E a gente sentiu essa dificuldade em Dudu no primeiro tempo. No segundo ele até melhorou, mas não sei se tem uma relação direta, mas era, existia essa expectativa para ver como era que ele ia se comportar, ele que vinha bem, né? Com essa volta de Ortigosa. Então é uma pulgazinha aí que vai ficar atrás da orelha de Márcio Goiano, nesse sentido que o João falou, né? A condição de Ortigosa já começa a ser questionada titular. Vamos ver o que é que vai ser daqui para frente. Agora, eu só acrescentaria aí, acho que o Ortigosa foi o pior, mas para embalar aí o pacote, eu botaria também o Wallace, porque eu acho que é muito emblemático. O Wallace substituiu o Ortigosa ali, acho que aos 20 e tantos já do segundo tempo, 22 ou foi um pouco depois. Jogou relativamente metade de um tempo só, né? Não é tanto tempo assim, relativamente pouco tempo, mas teve ali seus 20 minutos, um pouco mais, para jogar e não fez praticamente nada. Ficou sumido, o que é bem emblemático, né? Porque você vê que a gente está aqui elogiando a partida que o Náutico fez, uma grande vitória do Náutico, e os dois jogadores principais do time, os dois maiores nomes do time dessa temporada, Ortigosa e o Wallace, foram meros coadjuvantes, passaram em branco, e eu acho isso bem emblemático nesse momento, para mostrar o quanto o Náutico tem conseguido ter vida própria, assim, sem esses dois jogadores, né? O ideal é que Márcio consiga extrair mais desses dois jogadores, né? Esses caras, o Wallace até fez boas partidas, né? Assim, pelo que eu andei olhando, mas Ortigosa é um cara que precisa realmente, vai acrescentar. Se ele conseguir encaixar nesse time, com certeza o Náutico ganha mais força aí para a reta final.
Bom, para a gente fechar aqui o programa, vamos analisar aqui a situação de tabela, né? Como eu falei ali na abertura, apesar de ter sido somente o jogo que abriu essa 13ª rodada, o Náutico não pode ser alcançado por mais ninguém e vai permanecer na vice-liderança. Abriu distância justamente para quem compartilhava a vice-liderança com ele, né? João, aí o Náutico tem na sequência aí um Salgueiro fora de casa. O que é que a gente dá para extrair dessa análise aí?
O que dá para achar é o seguinte: o Náutico vai para esse jogo do Salgueiro. Eu acho que vai ser a primeira vez que o Náutico vai para um jogo nessa Série C sem estar com uma corda no pescoço, digamos assim. Sem estar com. Primeira vez que ele vai para um jogo da Série B com uma relativa gordura. Porque o Náutico passou a boa parte do campeonato brigando contra o rebaixamento ali, então você não podia. Você não tinha, na verdade, você estava devendo ponto, né? Você não tem gordura nenhuma. Ele tinha que somar ponto para sair dali do buraco onde ele estava. Então todo jogo era uma decisão para o Náutico. E esse jogo, essa vitória segundo Confiança, dá ao Náutico o direito, não que o Náutico vai para Salgueiro para perder, mas dá o direito de um tropeço, tá? Porque o Náutico também, eu acho muito difícil, o Náutico não vai terminar essa fase da Série C, a primeira fase, vencendo todos os jogos, com 100% de aproveitamento. Se terminar, ótimo, mas não é difícil acontecer isso. Então, o Náutico vai tropeçar, vai voltar a tropeçar no campeonato. E esse jogo, como o Náutico venceu esse jogo de Confiança, ele criou uma gordurinha para um eventual empate. Ele administrar um empate, se for o caso, contra o Salgueiro, sabe? E mesmo que ele perca, ele não sai de G4. Mas ele vai com essa moral para tentar a vitória. Ele vai. Vitória chama vitória. É um lema que a gente tem aqui no podcast. Vitória chama vitória. Ele vai para tentar a vitória, mas sem estar aquele peso absoluto, aquele peso de decisão para um jogo difícil contra o Salgueiro. Enfrentar o Salgueiro lá sempre foi muito complicado. Então, o Náutico, ele vai começando, ele é impressionante como ele saiu do patamar, como ele cresceu de patamar nessa Série C, né? Ele vai para esse jogo mais tranquilo. Porque depois desse jogo do Salgueiro, equilibra. O Náutico, aí fica faltando 4 jogos, isso depois do jogo do Salgueiro, com 2 em casa e 2 fora. Porque hoje o Náutico faz jogo, até essa rodada o Náutico tinha dos 6 jogos que restam, ele tinha 4 fora e somente 2 em casa. Depois desse jogo Salgueiro, ele equilibra 2-2. Então, essa vitória do Confiança foi importante também para isso. Para dar ao Náutico, pela primeira vez, um refresco. Você jogar mais leve. E você jogando mais leve, também, ajuda também você a conseguir um bom resultado. Você não tem aquela pressão de não poder errar. Eu acho que essa vitória valeu também para isso.
Bom, galera, então vamos encerrando aqui o programa, que já foram duas gravações hoje, e daqui a pouco vai rolar Stipe Miocic e Daniel Cormier valendo o cinturão dos pesos pesados do UFC. E aí eu tenho que começar a me concentrar. Estou acompanhando também aqui o desenrolar da competição, com vitórias interessantes, lutas interessantes, e agora focar nos pesos pesados.
Respeitei,
Valeu, João
respeitei
Grilo.
eles. Respeitei. Largasse
Respeitou?
não, né? Porque a turma largou, né?
Nunca.
A turma da modinha largou, né?
A turma da modinha largou, pô.
Largou, a turma da modinha. Veja, a turma da modinha, veja. É aquele negócio, brasileiro, não gosta de até, brasileiro gosta de futebol. Os outros esportes, ele gosta de quem tá ganhando. Geralmente é assim. Então, mas tá,
A
tá
Globo
certo.
largou, né? A Globo largou.
Largou, largou. Mas só se me convencer, você essa luta comendo pizza. Sem torcer pra ninguém, viu?
Assista. Assista que é espetacular, tá valendo demais. Bom,
Valeu.
galera, valeu, valeu a companhia aí, de verdade, é sempre um prazer gravar com vocês. Forte abraço a todos, até a próxima. Ah, sim, já esquecendo, valeu, Diegão. Forte abraço a você também, companheiro. Até a próxima, tchau, tchau.
Valeu.